Vamos agora com a participação do jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, essa semana, apesar de toda a turbulência na Síria ainda, o que marcou mesmo, que chamou a atenção, foram os ataques a embaixadas americanas em diversos países. Iêmen, Tunísia, Irã, Iraque, Marrocos, Sudão, Egito, foi onde tudo começou, e na Líbia, onde o embaixador americano foi morto em um desses ataques. Tudo isso por causa de um filme que os muçulmanos afirmam agredir o profeta Maomé e a religião islâmica. É mais um motivo de preocupação para os Estados Unidos, né?
Mais um motivo de preocupação porque, lembre-se que os Estados Unidos pensavam que tinham melhorado sua imagem no Oriente Médio e no Norte da África com seu apoio à chamada Primavera Árabe, né? Então, a questão principalmente da Líbia, eles achavam que na Líbia o prestígio era alto. O que eles não entenderam é que esses governos podiam ser até ditaduras, mas foram substituídos ou por situações caóticas, ou por governos islâmicos, que mesmo que se apresentem como governos islâmicos moderados, são governos islâmicos que estão liberando as atividades dos islâmicos radicais. Então, isso é o que está acontecendo nesses países. Então, o Oriente Médio atualmente está muito mais inseguro do que antes da Primavera Árabe, né? E também o Norte da África. É uma instabilidade total, um descontrole. E como eu digo, governos que ou são fracos demais ou então que são na prática cúmplices desses extremistas islâmicos. É isso que está sendo visto.
Então, antes, bem ou mal, né, não fazendo apologia a ditaduras, nem apoiando nada disso, mas antes, bem ou mal, sabia-se o rumo que esses governos tinham, né? Hoje não se tem clareza sobre isso ainda, né?
Sim, porque o problema é esse, né? Quer dizer, havia, digamos, uma situação que você podia prever, né? Aparentemente, né? Porque, na verdade, ninguém pôde prever essa explosão que aconteceu, né? Até só como a título pessoal, eu participei de um congresso em Argel um mês antes do início da Primavera Árabe. Estavam dezenas, centenas de jornalistas árabes e do mundo inteiro, né? Não houve um só jornalista árabe que me falou dessa possibilidade do início de uma onda dessa, né? Nem na Tunísia, nem em lugar nenhum, né? Ou seja, um mês antes ninguém sabia que isso ia acontecer. E também os órgãos de segurança, de inteligência, como a CIA, o Serviço de Informação lá da Rússia, da Inglaterra, França, também não conseguiram detectar esse fenômeno, né? Então foi uma surpresa para todo mundo, né? Uhum. Então, isso realmente teve esse efeito dominó, mas o que nós vemos, curiosamente, é que os próprios Estados Unidos criaram seus problemas, Estados Unidos e países ocidentais. Por quê? No caso da Líbia, era evidente que sem esse apoio ocidental, não teria sido derrubado o regime do Gaddafi.
Certo.
No caso, então, eles ativamente colocaram no poder esse pessoal que está lá agora, que não tem força nenhuma, né? O governo central não controla nada, o país está dividido em clãs, em tribos, todo mundo armado, né? E tornou-se não só o próprio país um caos, como um perigo para países vizinhos mais estáveis, né? Um exemplo, a Argélia está preocupada pela infiltração de armas provenientes da Líbia, né? Que isso pode, digamos, dar algum tipo de força a esses movimentos radicais islâmicos que houve no passado na Argélia, né? Que chegaram a provocar 200 mil mortos, né?
Agora, isso...
Então, são exemplos só de uma situação toda, né, caótica na região. E, inclusive, muito ruim também para Israel.
Sim. Agora, isso também não é novidade, né? Porque, por exemplo, os talibãs no Afeganistão foram colocados lá no apoio americano à expulsão dos soviéticos na época. E Saddam Hussein também foi colocado no poder, em boa parte, com o apoio americano na guerra Irã-Iraque. Então, quer dizer, há esse apoio para tirar um grupo do poder, que depois esse grupo que entra no poder acaba se voltando contra os Estados Unidos também.
E houve um outro episódio incrível, é bom que você tenha falado do Saddam Hussein, porque antes desses erros cometidos aí, porque o problema é que você tem que saber, se você vai derrubar um governo, porque o governo, por exemplo, do Gaddafi foi derrubado ativamente pelo Ocidente, né? Uhum. A oposição lá era totalmente caótica, como continua sendo, né? Quer dizer, agora no poder não se entendem, né? Quer dizer, você não pode tirar alguém do poder que, mal ou bem, o país está em calma, e colocar no poder um grupo, uma série de grupos. Quer dizer, tem que saber a quem se entrega o poder, né? Não pode deixar um país no caos. O que aconteceu, então, na Líbia foi esse exemplo. Mas é bom você ter citado o Irã. Quando os Estados Unidos invadem o Irã, eles provocaram uma mudança estratégica no Oriente... O Iraque. Uhum. Provocaram uma mudança estratégica no Oriente Médio. O país que continha o Irã no Oriente Médio era o Iraque. O Iraque era a barreira árabe diante do Irã, que, como você sabe, é islâmico, é muçulmano, mas não é árabe.
Sim, é persa.
Exatamente. Uhum. O que aconteceu... Vem a Revolução Islâmica do Irã, né, que assustou muito o Ocidente, né, e o Saddam Hussein imediatamente começa uma guerra. Foi ele que iniciou a guerra contra o Irã, não foi o Irã que atacou. E ele, então, teve 8 anos de guerra contra o Irã. Então, ele foi a barreira contra o Irã. Inclusive, no final da guerra, o Iraque se saiu um pouco melhor. Apesar que foi uma guerra que se considerou, praticamente terminou num empate, claro, com 1 milhão de mortos iranianos e 500 mil mortos iraquianos, né? As pessoas é que sofreram. Mas eu quero dizer que o Saddam segurava, não só porque ele era uma barreira diante do Irã, como também ele controlava a maioria xiita do Iraque. O que aconteceu? Ao derrubarem o Saddam, acabou aquela barreira que havia na frente do Irã, na região. Segundo lugar, o governo do Iraque ficou na mão dos xiitas, né? Dos xiitas, que antes estavam controlados pelo Saddam Hussein, que era sunita, né? Uhum. O que aconteceu? O governo, por exemplo, do Iraque agora, apesar de todo o apoio americano que tem tido, etc., o governo, mesmo o governo atual do Iraque, está perseguindo os sunitas, né? Porque está na mão dos xiitas, e a tendência é ter uma atitude favorável ao Irã. Então o Irã acabou sendo grande e vitorioso. Ele se tornou a grande potência da região. Não estou falando aí de Israel, né? Grande potência, digamos, islâmica, né? Uhum. Então, quer dizer, esse foi um erro gravíssimo, né? Um erro gravíssimo. No caso, então, desses outros países, também o que está acontecendo é o seguinte, são países que não têm um Estado nacional forte. Na verdade, é um Estado nacional meio de fachada, porque por trás o que existe são divisões de tribos, divisões étnicas, divisões de religiões. Então, estão perdendo governos que, de uma forma ou de outra, mantinham a estabilidade, sendo trocados por governos que não têm ou não têm força, ou são governos cúmplices dos radicais. Um exemplo interessante. A economia do Egito e a economia da Tunísia se baseiam no turismo. Não são países que têm petróleo, né? Ou gás, como é o caso, por exemplo, a maioria daqueles países, né, do Oriente Médio, que tem gás, tem petróleo. O caso do norte da África, né, é a Líbia e a Argélia, que tem muito gás, né, e petróleo também. A Argélia, principalmente, é um dos maiores produtores de gás do mundo. Então, esse país, pelo menos, tem esse recurso. Agora, Tunísia e Egito tem que ter turismo. E o turista, você pode imaginar, você vai a um país onde você é bem recebido, né?
Sim.
Então, o que está havendo é uma perseguição contra turistas estrangeiros nesses lugares. Na Tunísia, então... tem havido ataques nas praias, que tradicionalmente as praias lá recebiam muitos italianos, principalmente. E o que acontece? Estão sendo atacados os turistas. Outro dia, também houve a informação, né? Só um exemplo, um parlamentar, digamos, é uma espécie de deputado estadual francês, que é de origem tunisiana. Ele é nascido na Tunísia e é cidadão francês. Ele resolveu ir com a família para o seu país de origem passar férias. Foi agredido ele, a mulher, etc. E ele voltou para a França, deu mais de 100 entrevistas a todo tipo de veículos de comunicação, dizendo que nenhum francês deve pôr os pés na Tunísia. Porque aquilo é o caso. E disse que ele nunca mais vai voltar ao seu país de origem. Disse que nunca mais vai pôr os pés na Tunísia. Quer dizer, tudo isso, né? Claro, isso causou uma comoção, dizendo, caramba, um sujeito que é de lá mesmo recomenda, né? Hein? Imagina o cara pensou, um tunisiano, ex-tunisiano, sei lá, que é tratado assim, imagina eu, né, que tenho cara de francês, né?
Sim.
Então, as pessoas, simplesmente isso para a Tunísia é uma catástrofe, economicamente é uma catástrofe. O Egito está numa situação que não está conseguindo praticamente nem pagar o funcionalismo. Ele está usando as reservas em divisas para pagar o funcionalismo, inclusive gastos correntes, e parece que está pleiteando agora um empréstimo internacional do Banco Mundial, etc., FMI, está atrás disso, mas na verdade não é para investimentos, ele quer dinheiro para poder manter a máquina pública funcionando, o que você sabe também que economicamente é outro desastre, né, fazer isso,
se assim,
endividar para gastos correntes, né?
Sim.
Então essa é a situação. Agora, temos outro problema, que é a situação de Israel nesse momento também, né?
Uhum. Ivan, agora também uma questão que é muito difícil de controlar, né? Porque, como a gente sabe, os Estados Unidos vivem uma democracia, liberdade plena para os seus cidadãos. Como controlar que um cidadão americano faça um vídeo ofendendo o Islã, né?
Essa é uma questão curiosa que também tem a ver com essa falta de compreensão mútua, né? Entre digamos, a civilização islâmica e a civilização ocidental, né?
Uhum.
Porque qual é a questão? Para as pessoas que vivem nesses países, eles não podem entender, a maioria, que um particular faça um vídeo e que o governo não tenha poder de tirar esse vídeo do ar, né?
Sim.
Ou que um jornal publique um artigo, e como é que publicou? Eles acham que se o jornal publicou isso é porque o governo permitiu.
É o mesmo caso da Dinamarca com as caricaturas de Maomé,
com,
né?
As caricaturas de Maomé. Uhum. Porque a questão básica nisso, que é interessante ver, é que você, na verdade, não pode sequer representar o Maomé. Você pode fazer até uma coisa positiva, pôr o Maomé numa questão positiva, numa visão positiva, mas, na verdade, o fato de você representar o Maomé já é uma gravíssima ofensa para os muçulmanos.
Uhum.
Agora, você representar, como foi o caso agora desse filme, né, que, aliás, é um filme de baixíssima qualidade, né, totalmente amador, um negócio muito mal feito, e que não tinha tido muita repercussão, agora que está tendo, né? Porque está provocando tudo isso. Mas você sabe que esse filme, por exemplo, apresenta o Maomé como, digamos, um tarado, né, sexual, como homossexual, como pedófilo, como várias coisas, que você sabe bem que nos países árabes há uma perseguição contra o homossexualismo.
Sim.
E evidentemente, claro, pedofilia, isso aí, bom, não é só em país árabe. Aí sim é uma coisa que é vista mal em todo mundo, mal vista em todo mundo, né? E o que eu quero dizer, que colocam ele em situações como a pedofilia, que é uma coisa em si, né, que é um crime em qualquer país, e o homossexualismo, que não é bem recebido nesses países, né? Existe uma perseguição, discriminação. Há países, inclusive, que os homossexuais são condenados à morte no Oriente Médio.
Uhum.
Então você pode imaginar que caracterizar o Maomé nesse tipo de situação é uma coisa que ofende gravemente. Então essas pessoas do vídeo, de certa maneira, eles provocaram a morte do embaixador americano, né? Porque mesmo que seja um grupo terrorista que aproveitou a manifestação, mas ele observa, ele teve assim como motivo, né? Teve o pretexto para matar o embaixador. E o curioso da história, esse embaixador foi o sujeito que mais se empenhou na derrubada do Gaddafi. Ele era o elo de ligação entre o governo americano e os rebeldes líbios. Então isso que causou um pouco de muita irritação nos Estados Unidos, né? Quer dizer, é o sujeito que conseguiu a derrubada do Gaddafi, que fez que os rebeldes líbios recebessem armas, que ajudou os rebeldes líbios. E aí, nesse novo governo, nesse novo regime que surgiu, graças a ele, né, pessoalmente, inclusive, né, a esse embaixador, nessa situação, o governo mostra-se completamente incapaz de proteger o consulado americano, né?
Uhum. Tá certo, Ivan. Obrigado pela sua participação. Bom dia, um bom final de semana.
Um bom final de semana.